Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
O melhor futebol colocado pelos Estados Unidos.
Lloyd de longe, olha o golaço! Tudo e vão embora. Se quiser, pode acabar o jogo. Se quiser, termina por aqui. Se quiser, entrega a taça de campeão para os Estados Unidos. Entrega a bola de ouro. Entrega o título.
Olá, amigos ouvintes da Central 3. Eu sou o Fábio Felice. Este é o podcast Sem Firulas, edição número 22. Acesse aí facebook.com/semfirulas, instagram.com/sem_firulas, twitter.com/sem_firulas e em outros meios aí que você pode encontrar o Sem Firulas. Hoje com um time alternativo aqui na mesa, estou com Lucas Parolin, Guilherme Dorf e nossa convidada especial Renata Mendonça. Então de cara vamos começar a falar aí desse gol de abertura do programa de hoje, que foi um gol da Carly Lloyd, que foi marcado do meio da rua na final da última Copa do Mundo Feminina entre Estados Unidos e Japão, foi 5-2, essa aí foi a narração do Antero Neto, do Sport TV. E logo de cara, vou chamar aqui a Renata, para já dando as boas-vindas e agradecendo a presença dela aqui no podcast Sem Firulas. E aí, Renata, tudo bem? O que você achou desse gol aí do meio da rua, da Lloyd?
Tudo bem, queria dizer que não gostei do alternativo, hein?
Não?
Pô, às vezes o time alternativo é melhor até do que o time titular.
Tem vezes,
o time alternativo
sim,
tem mais garra.
Tem mais garra, exatamente. É isso aí.
Teve
isso
um time
aí
alternativo que fez 6-1 outro dia. No...
Pois é, a gente não precisa falar disso. Eu acho que a gente não precisa falar disso.
Dorf, você quer conversar sobre isso?
A gente precisa conversar aqui sobre o gol da Lloyd. Foi um golaço, né? Aliás, me admira o narrador da Sport TV que acertou o nome dela, porque normalmente ele erra até o nome das brasileiras. Mas foi um golaço e entregou tudo mesmo, porque entregou o título para os Estados Unidos, depois entregou a bola de ouro para ela, que ela ganhou a bola de ouro no ano passado pela primeira vez. E ela, esse gol ficou entre os 10 indicados ao prêmio Puskas, né? Ela foi a única mulher que conseguiu essa proeza no ano passado.
Muito bem. É isso aí. E aí? Olá, Guilherme Dorf, como você está?
Muito boa noite, Fábio Felice. Estou feliz. A gente está aqui com essa
tá
formação.
Feliz ou Felice?
Opa. Estou Felice.
Essa é nova, hein?
Nessa formação alternativa, uma coisa que eu estava pensando no caminho é que finalmente nós temos dois jornalistas de verdade na mesa,
não
né?
É? Então, opa. Estamos sobrando aqui.
Vou reforçar aqui.
Quem são os jornalistas de verdade?
Os dois estão no meu lado, Renata
eu
Mendonça
não sou.
E
eu?
Lucas Parolin. Falando sobre o
Leandro
gol...
e a mim na mesa técnica aqui.
Leandro e a mim na mesa técnica. Falando sobre o gol, eu tava pensando na narração, é até meio pitoresco ouvir a narração de gol do meio campo, porque é sempre aquela coisa, não é que a jogada vai se construindo e o narrador vai chegando ao gol, não. Ele tá comentando qualquer coisa, de repente gol, né? Uma coisa
é tipo
meio
o Casagrande falando, vai lá, Kleber, vai você, Kleber.
Tipo isso. E eu me lembrei muito, na época que a Globo tinha coisas mais inteligentes do que Como um Gato, João Bobo, Pedir Gol no Fantástico, eles faziam, eles recriavam situações de jogo e era uma coisa interessante. Em 98, um jogo muito famoso, São Paulo 2, Portuguesa 7, sem clubismo, o volante Ricardo Lopes ele fez um gol do meio campo e eles tentaram recriar esse gol sem goleiro. Então, no Fantástico, ele foi lá e chutou a bola 10 vezes, sem goleiro do meio campo, e ele fez só 2 gols. Então, eu trago isso à tona para falar que o gol do meio campo, ele, tecnicamente, é uma jogada muito difícil. Mas o que me atrai ao ver um gol no meio campo, além da técnica, é o fato da pessoa ter a presença de espírito de tentar aquilo em um ambiente competitivo. Porque não basta somente você conseguir fazer aquilo, você tem que ter a presença de espírito.
O famoso culhão também.
É. Exatamente.
É um abraço pro Robinho, que não é ouvinte, mas poderia ser.
Pessoal, tá complicado participar desse podcast
é
hoje, viu?
Tá complicado,
tá complicado.
Eu vou perguntar, Parolin, 7-2 foi pouco, então? Em 98, pra Lusa, não?
7-2 foi pouco, com certeza. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes e companheiros da mesa desse time alternativo. vou falar sobre esse gol também. Foi o quarto gol da goleada. E foi o quê? Aos 35 minutos do primeiro tempo? Foi uma coisa absurda.
Foi ridícula.
Mas o que muita gente gostou de ressaltar, principalmente depois do 7-1, foi que no segundo tempo as japonesas voltaram e venceram, colocando muito entre aspas, o tempo por 2-1. Foi uma coisa que todo mundo, principalmente nas redes sociais, adorou destacar, né? Olha como as japonesas jogam, olha como elas não desistiram, sei lá o quê.
Não, mas
e eu fui totalmente... Bom, jogo absurdo. É. Eu fui totalmente contra essa linha de raciocínio, porque elas perderam no final das contas.
Sim.
Perderam por uma goleada histórica numa final de Copa do Mundo de qualquer jeito. Mas naquela época, naquela ocasião, eu vi também como mais um exemplo de vira-latismo brasileiro. Porque como se o Brasil tivesse ganho o segundo tempo de 3-1, também teria sido lindo. Ninguém ia se importar também. Então,
ninguém ia se importar.
O segundo tempo foi 2-1, o Brasil apertou.
O segundo tempo foi 2-1, exatamente. Ninguém destacou isso.
Quase. Boa.
Sem firulas, indica.
Bom, e o Sem Firulas Indica de hoje, você já deve ter percebido aqui, traz pra gente a Renata Mendonça, que é fundadora do Dibradoras.
Isso aí.
Ao lado de outras grandes amigas nossas do Sem Firulas. Então eu queria, Renata, de cara te perguntar de onde surgiu essa ideia de criar o Dibradoras, um canal, um veículo que fala de futebol feminino. Foi pela ausência de algo parecido?
O Dibradora surgiu, na verdade, não só para falar de futebol feminino, mas para suprir uma necessidade que a gente, como apaixonadas por esporte, vivia, que era de ter uma cobertura que fosse também voltada para a mulher. Porque se você assiste um Globo Esporte, um Redação, Bate-Bola, qualquer programa esportivo, você vai ver que a linguagem, o jeito que eles falam é para homem assistir. Ninguém fala de futebol ou de qualquer outro esporte para mulheres, assim, pensando que tem mulheres assistindo. E as modalidades femininas, então, nem se fala. Ou fala pelo lado da musa, porque é a musa do vôlei, Jaqueline aqui, a musa do vôlei. Ou não fala, né?
Ou as namoradas também.
Ou as namoradas. Exato, exato. É, filha do Renato Gaúcho é mais famosa que muito atleta boa aí por aí. E aí a nossa ideia era suprir essa necessidade, assim, falar de esporte para mulheres, porque tem um monte de mulher que a gente mesmo conhece que gosta. Aí a ideia de puxar um carro-chefe do futebol feminino veio também na parceria com a Central 3, que a gente tem o nosso podcast, já fazendo um jabá.
Boa.
E o Dibradoras. Que surgiu aqui o podcast com a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano passado. Porque não teve cobertura nenhuma, né, da imprensa. E a gente começou fazendo uma cobertura assim, falando dos jogos, trazendo ex-jogadoras aqui pra comentar. E aí, também, o futebol feminino é a modalidade mais, né, que mais sofre preconceito, assim, porque ninguém fala, ninguém sabe. É o que eu tava falando pra vocês no início. Os narradores erraram o nome da atleta no meio da Copa do Mundo, no meio do Pan-Americano. Assim, o nome da menina tá escrito na camisa e o cara falando Alessandra, o nome dela é Andressa. Alessandra, Alessandra, pra com a bola. Eu falei, caramba, quem é Alessandra? Aí, daqui a pouco, o repórter vai entrevistar a mulher na saída do campo e fala, oi Alessandra, o que você achou do gol que você marcou?
E a coitada olhando ali, não sabendo se era com ela ou não.
Exato, não, isso acontece, já imaginaram se isso acontece num jogo de futebol masculino?
De o cara primeiro é demitido por justa causa.
Uma vez um repórter foi entrevistar o Louco Abreu, aí falou, Herrera, Herrera. Aí ele parou o que tava fazendo e falou assim, Herrera? Porra. Parou e foi embora, assim, porra.
Não, e você imagina se é uma mulher que comete um erro assim num jogo de futebol masculino,
verdade,
né? Então, a ideia surgiu com isso, assim, com a vontade de fazer o que normalmente na imprensa você não vê, falar sobre as mulheres no esporte, falar sobre as atletas e não sobre as musas, né? E aí a gente aqui também traz no podcast convidadas de outros esportes, a gente trouxe a Magic Paula outro dia, falou com a Ana Moser outro dia, então é pra falar sobre mulheres no esporte e assim, suprir esse gap.
Hey, eu queria te perguntar, pegando carona no que você tava falando, eu acho que eu sempre tive certo distanciamento de veículos parecidos com o que vocês faziam, porque isso foi uma coisa que até conversei com a Ju Vergueiro. A maioria das vezes que eu via uma matéria, ela sempre batia na tecla que eu acho que merece ser batida, mas ficava só no que a gente sempre fala de falta de patrocínio, falta de investimento, falta de visibilidade. E por mais que seja verdadeiro, uma hora você olha e fala, puta, não tenho que sair daí. Uma coisa que eu gosto muito de acompanhar o Dibradoras é que vocês saem um pouco disso, tanto na parte mais reflexiva, de pensar o esporte, quanto na parte de trazer para cá no podcast, nos textos, nas entrevistas, pessoas que realmente inspiram, né? Independente de serem mulheres, são esportistas que têm alguma coisa para falar. É, dentro de todos os textos que você fez, das matérias, das pessoas que você trouxe, tem alguma história que você destaca mais, que assim, te chamou muita atenção, deu um burburinho maior?
É, bom, de futebol feminino, primeiro que uma das coisas que a gente se surpreendeu quando a gente começou a fazer o podcast, porque a gente também tinha dificuldades de achar informações diferentes, porque não tem. Se você for procurar informações de futebol feminino no Google, você vai ter muita dificuldade de encontrar. Porque ninguém faz nada, só faz em Copa e em Olimpíada. Se você for procurar, outro dia eu fui fazer um vídeo juntando os gols da Formiga. Cara, não achava gols de Copa do Mundo, assim, de semifinal de Copa do Mundo 2007, entendeu? Não achava no YouTube, não achava. É o nível de falta de informação que você tem. E uma coisa que a gente se surpreendeu foi que, assim, primeiro, como era fácil acessar jogadoras históricas, assim, entendeu? A gente conversou com a Cici, por exemplo, que é a maior jogadora depois da Marta, e ela tá nos Estados Unidos. Nossa, ela respondeu por Facebook, marquei entrevista, pô, participou, depois fala com a gente o tempo inteiro. Sabe, a pessoa é minha amiga no Facebook. Comenta nas fotos, entendeu?
Eu pensei muito nisso quando Oi, linda, vocês tá linda. Falaram com a... Pensei muito nisso quando vocês falaram com a Miri Lacombe, que teve um episódio que ficou marcado. Uhum. E depois de mais de 10 anos, ninguém soube o que aconteceu, por que que... Sei lá, o que que foi a vida dela depois disso? Eu achei muito esclarecedora o podcast com ela.
É, não, é, com a Miri foi muito legal também. É, eu acho que assim, o que a gente tem descoberto no âmbito do futebol feminino é, ponto número um, é, ninguém fala, então quando você consegue acesso aos jogadores é muito fácil, elas vêm aqui, assim, é muito tranquilo. E segundo, é, a gente tem descoberto, desculpa, histórias que eu não via na mídia, assim. É, por exemplo, quando a Ana Paula do vôlei de praia participou aqui, é, ela trouxe um aspecto muito interessante da história das musas, porque ela, né, nunca foi chamada de Ana Paula, era a musa do vôlei de praia. E ela falou que na derrota dela em 2004, era a quarta de final, se não me engano, contra a outra dupla brasileira, a Adriana Beari Schelder. E elas foram eliminadas e no dia seguinte saiu uma página de jornal dizendo assim, bunda mais bonita da Olimpíada é eliminada, porque houve uma eleição de bundas da Olimpíada e essa era a manchete. E ainda os caras pegaram uma foto dela chorando, debruçada na quadra, e obviamente tinha um foco na bunda dela, e colocaram isso. E assim, ouvi da atleta a indignação que ela ficou depois de uma capa dessa, eu falei, cara, eu não consigo entender como um jornalista consegue fazer um negócio desse. Sem se colocar no lugar. Imagina aquela pessoa que acabou de ser derrotada no campeonato mais importante da vida dela, abrir o jornal e ver a bunda dela estampada com uma manchete dessa. Entendeu?
É, não deram a dignidade de falar o nome dela, né?
É um negócio assim, cara, é um nível que você... Então, assim, tem sido muito legal, primeiro por descobrir histórias de atletas que a gente não sabia. No futebol feminino, a gente... Nossa, a Formiga contou aqui que quando ela começou, os caras na seleção de base quiseram levar umas meninas loirinhas e não iam levar elas, sendo que ela tinha se destacado pra caramba. E depois ela provou a sua capacidade, né? Tá aí há 20 anos na seleção. Então tem sido muito legal, porque realmente você não encontra essas histórias, assim. É, e o legal é o acesso, não é difícil. Então, assim, realmente fazer jornalismo não é difícil, né? É só querer.
Deixa eu fazer a próxima pergunta. É, você acabou de mencionar aí essas histórias que vocês conseguem desbravar, descobrir, que ninguém contou antes. Só que, infelizmente, felizmente a Dibradora está fazendo bastante sucesso, vocês estão indo muito bem. Só que como eu e vocês estavam conversando aqui um pouco antes da gravação, vocês acabam aparecendo mais, vamos dizer assim, quando um caso chato, como foi esse agora do Atlético Mineiro, aparece, e todo mundo quer saber da opinião de vocês. É uma dificuldade para vocês aparecer apenas quando tem um caso chato desses? E as histórias que você contou também são casos chatos, né? O da bunda da Ana Paula, etc. É uma dificuldade? Essa é uma coisa que machuca, digamos
então,
assim?
Não tem machucado, porque assim, a gente realmente... Foram as duas maiores polêmicas que a gente ficou muito em eminência. A primeira foi logo no início... Quando, eu não sei se vocês lembram, teve aquele concurso de fotos de uma empresa de marketing esportivo que estava com o Flamengo, com o Guerreiro, e aí o Guerreiro ia estrear e eles fizeram uma promoção de mande sua foto mostrando seu amor pelo Flamengo para você ganhar ingresso, camiseta, sei lá. E a foto que ganhou era um cara sentado no sofá assistindo a TV e a mulher, que não sei se é, né, supostamente seria uma namorada ou qualquer coisa assim dele, sentada numa cadeira amordaçada, com a boca assim com uma fita crepe, ela tava totalmente amarrada, presa na cadeira, com a camiseta do que supostamente seria um Botafogo, um Vasco, eu não lembro, que eles não podiam mostrar o time, né? Era uma das regras do concurso. E essa foto ganhou.
Talvez uma das únicas regras, né?
É. Não, tinha uma foto assim, não pode incitar violência. Só que era incitar violência entre torcidas, né? E aí, quando isso ganhou, a gente fez uma... A gente viu logo... Teve uma menina, acho, que alertou a gente logo fez uma nota que isso acabou sendo citado por outros grandes veículos que fizeram uma matéria, citaram, o primeiro veículo que deu isso foi o de Vereadores. E a gente ouviu um monte de crítica, um monte de... Gente, é uma brincadeira. Que isso? Mas a mulher... Nossa, aí começaram a comentar, amigos do cara que fez a foto, começaram a comentar falando que... imagina, ela super concordou, porque, entendeu? É uma brincadeira, vocês estão fazendo mimimi, blá, blá, blá. Então, realmente, tem sido as polêmicas que chamam mais atenção. Desde a semana passada, a gente ganhou, nossa, acho que uns 600, 800 likes por causa do post, né?
A gente só perdeu.
Mas segundo eu ouvi aí, é seleção natural, né?
Foi ótimo.
Seleção natural.
Grandes perdas, a gente comemorou essas perdas.
Mas o bom é que a gente tem mantido essas pessoas. Então, eu acho que tem servido pra chamar atenção pro que a gente faz, e aí, de repente, as pessoas, nossa, tem um conteúdo interessante aqui, entendeu? Então, e o bom é que a gente não tem perdido esses likes, a gente tem cultivado.
O que eu achei legal é que acho que vocês comentaram ontem no programa aqui na Central 3, que do mesmo jeito que você falou, a gente tenta ir atrás de conteúdo de futebol feminino e não acha, vocês acabam se colocando como a referência do futebol feminino. E acho que vocês falaram ontem que assim que rolou a polêmica, teve gente que mandou mensagem para a página assim, eu quero saber a opinião de vocês, sim, porque sim, são vocês que vão criar a minha opinião sobre isso. Né?
Não, exatamente. A gente já tinha visto, quando começaram a mandar pra gente, a gente viu na segunda noite, e a gente viu primeiro pelo post do Perrone, do Rica, esse incrível jornalista.
Vocês dão audiência, né, pra ele também.
Não,
baita,
não.
Baita,
mas é
cidadão.
Que foi,
baita cidadão.
Foi a Angélica, às vezes, né? Essa Angélica que viu, mandou no nosso grupo, aí eu falei, nossa, não acredito. Não, preciso escrever sobre isso. Daí eu já fiquei escrevendo na madrugada, a Nina foi ver. Nisso, assim, isso foi umas 9, 10 da noite na segunda-feira. Umas 11, 11 e pouco, já tinha gente mandando mensagem no nosso Facebook falando, vocês viram isso? Não sei o quê. No dia seguinte, a gente recebeu mais umas 2 ou 3 mensagens. Aí a gente tweetou na hora sobre isso. E aí já veio umas meninas do Galo falando, a gente fez. Daí veio o post da ESPN FC, as meninas do Galo mandaram pra gente, a gente já fez isso e tal, não sei o quê. E cobrando uma postura. E, claro, sim, pra gente não precisar nem cobrar, porque são coisas que... Eu fiquei tão indignada quando eu vi isso. Mais ainda com o do jornalista, porque o Galo realmente tava fazendo isso sempre, e é um tipo de indignação. Aí o cara vem mandar essa, daí eu vi as respostas que ele tava dando pras pessoas no Twitter, eu falei, não. Falou assim, porque público... tá claro que público... Que mulher gosta de CIA e homem gosta de futebol. O público-alvo da CIA é mulher... E público do futebol é homem. Eu falei, nossa, que análise profunda.
Eu tava assim, acho que eu já li todos os textos possíveis que falam sobre isso. Eu ouvi o podcast de vocês, aliás, excelente, com o Trivela, que acho que já dissecou tudo que teria pra ser falado. Mas a diferença que eu vejo do Atlético pra um Rica Perrone da vida é que eu ainda dou o benefício da dúvida pro Atlético. Assim, não tô falando que tá certo, muito longe disso, mas eu acho que pode ter sido uma ignorância mesmo de alguém que sempre fez aquilo. Pode não ter sido mal intencionado. O Rica Perrone, eu acho que é puramente má intenção. Porque assim, bem ou mal, você pode discordar dele, mas ele é uma pessoa esclarecida e ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, ele sabe o retorno que ele vai ter com aquilo, e como ele fala bastante do público-alvo, ele sabe que, diferentemente da gente que não tá nem aí, apesar de querer promover o debate, se sai algumas pessoas da página, a gente não se incomoda tanto, ele tá talvez querendo abraçar essas pessoas. E, então, pra mim, essa é a grande diferença entre o Rica e o Atlético Mineiro.
Não, o Atlético Mineiro é que, assim, realmente não é uma... É um pouco de ignorância, é um pouco da cultura. Tanto é que, assim, muitos homens viram o desfile, muitos jornalistas viram e falaram, eu não vi problema nenhum. Porque isso é naturalizado. Porque os homens, eles não percebem que o clube deveria sim olhar para a mulher, porque tem um monte de mulher que gosta de futebol, apesar de ser doloroso para uma mulher, mais do que é para um homem, gostar de futebol. E a gente tinha feito um post anterior ao do Atlético sobre por que os clubes de futebol ignoram o público feminino. Porque, assim, todas as mulheres que vocês devem conhecer na vida já foram tentar comprar uma camiseta do clube ou uma camiseta comemorativa ou alguma, que não tem, versão feminina, porque não fazem.
Ou ela chega e o lojista pergunta na hora pra ela, é pro seu namorado?
Exatamente, não, isso o tempo inteiro. Então,
eu acho... Ou é rosa, que ela... né, que nem vocês falaram,
ai,
aquela do Botafogo.
Ai, gente do céu, eu não aguento camisa rosa, eu falo, meu Deus do céu. Até teve um leitor nosso que mandou assim, ah, olha, mas o Botafogo olha pras mulheres. Não, não é isso que a gente não quer nada rosa. Esquece o rosa, a não ser que a cor do clube seja rosa, entendeu? Mas é um problema de todos os clubes, por isso que a gente até falou ontem no Trivela. Não é uma questão do Atlético Mineiro, é uma questão generalizada. Que os clubes, só que eu acho que agora, pela reação do público, tem cada vez mais chance de os clubes pararem pra perceber como eles estão sendo idiotas. Enquanto eles perceberem que eles podem ganhar mais dinheiro, se eles investirem no público feminino, talvez, né, eles acordem pra isso.
O nosso... camarada André Vidiz não pôde estar presente na mesa, mas ele mandou algumas perguntas pra gente. E acho que a principal delas, pegando carona no que a gente estava falando, ele comentou que uma coisa que também já saiu um pouco, né? Esse tipo de desfile, ele é razoavelmente comum. Acho que esse foi um pouco grotesco, porque realmente a cena era até meio estranha, mas...
Não era nem a camiseta feminina, era a camiseta masculina, enfim, que tava com as meninas.
Mas colocar modelos para desfiles de camisetas, principalmente de times menores, é muito comum. E, inclusive, puta, a mulher aparece em propaganda, vocês estão mais acostumados do que a gente até a ver. Em que medida que... Assim, a gente não olhava para isso antes e começou a olhar muito agora? Até que ponto que a gente está sendo justo em colocar... Assim, todo o machismo nesse episódio, sendo que até pouco tempo atrás era normal, como que você vê isso, assim?
Então, eu particularmente não coloco todo o machismo nesse episódio, mas o que eu vejo de diferença são momentos mesmo de que a gente tá vivendo. Porque a gente sempre, as mulheres sempre aceitaram as coisas que acontecem com elas. Por exemplo, o assédio na rua. Eu cresci a minha vida toda com a minha mãe falando, né? Eu ia treinar de shorts quando eu tinha 12 anos e eu ouvia coisas. Entendeu? E a minha mãe falava, melhor você não ir de shorts. Eu aprendi o quê? Eu não posso ir de shorts, eu tenho que botar uma calça em cima do meu shorts. E eu não tenho direito de me indignar, entendeu? E além de tudo, é um elogio, né? O que você ouve na rua. Entendeu? Tem gente que tá um pouquinho mais pesado, mas é um elogio.
Eternizado
numa
música do
Claudinho
Buchecha, inclusive. Seus 12 aninhos merecem apenas um olhar.
Exato, exato. Então, eu acho que a gente sempre aprendeu a ouvir e achar engraçadas brincadeirinhas com coisa de mulher lavar roupa, de mulher vai pro tanque, é isso, não gosto de futebol, porque é assim... E todo mundo aceitava. Só que a gente tá num momento onde tá havendo reações de todos os lados. Tá havendo reação sobre a questão do aborto na Câmara. Então vamos pra rua, vamos protestar, não queremos mais. A gente não quer mais ser assediada na rua e ficar quieto. Hoje em dia, mas eu falo um grande palavrão toda vez que eu ouço alguma coisa na rua. A não ser quando é de noite, que eu tenho um pouco mais de medo. Mas, mas de dia eu falo, não vou mais ouvir, entendeu? Eu vou pro... outro dia uma amiga minha tava indo pro estádio, ela falou, você vai de shorts, né? Foi domingo. Falei, vou. Primeiro porque tá calor. Segundo, porque usar shorts no estádio é resistência. Eu vou de shorts, foda-se que eu vou ouvir. Uhum. E eu acho que é o momento, entendeu? A diferença agora é o momento. Sempre teve, só que a gente sempre aprendeu a... É assim mesmo. É assim mesmo. Agora não é assim mesmo, entendeu? Não pode ser mais assim mesmo. Eu acho que é uma reação coletiva de várias coisas que têm acontecido. Não é só no futebol, é geral assim que tem acontecido das mulheres reagirem.
Se eu pudesse, eu assinava embaixo com o que você escreveu e vou pegar carona no nome do nosso segmento mesmo, Indica, e falar que o Dibradoras, ao meu ver, pelo menos no âmbito da internet nacional, é grande parte dessa nova maneira de pensar no mundo. Então, acho que a gente vai amarrar as pontas por aqui, mas é só um parabéns, acho que de nós três aqui mesmo da mesa.
Exato.
E que continue o trabalho que, por enquanto, é excelente e tenho certeza que continuará excelente.
Mas vamos continuar falando desse assunto que o Chuteira Preta trata justamente dele.
Post chuteira preta.
Bom, hoje são dois posts chuteiras pretas. O primeiro é um texto do Alexandre Aliatti no Globoesporte.com, que chama Machismo Nu. Também vem acompanhado de uma bela charge do Mário Alberto, que é conhecido pelos seus trabalhos no Lance. E o Parolin vai contar pra gente o que é o chuteira preta da semana, desse assunto que a gente estava tratando agora mesmo.
O Alexandre Aliatti foi extremamente feliz, na minha opinião, acho que na nossa opinião mesmo, em um texto que ele escreveu, ia chamar de crônica, mas acho que está mais para texto mesmo, sobre esse desafortunado caso das camisas do Atlético. E se vocês puderem, realmente leiam um texto, o Machismo Nu está no Globo Esporte, acho que se vocês procurarem no Google vocês encontram um baita de um texto. Mas eu queria ressaltar algumas partes. Vamos começar, vou ler mesmo. Ao colocar garotas seminuas desfilando, o clube explorou a imagem feminina e passou a mensagem de que seu público consumidor é masculino. E a Renata já falou bem sobre isso, eu acho, e agora eu vou falar da minha opinião, eu acho um argumento extremamente raso que alguns jornalistas de blogs aí usaram, que o público-alvo do futebol é masculino. A gente lê constantemente online que o futebol é o mais democrático dos esportes. Uhum. Aí, pra mim, alguém virar e me falar uma coisa dessas, que 50% da população tá excluída do futebol, é um absurdo, assim, sem tamanho. E extremamente raso. A segunda parte que eu queria destacar, o Alexandre foi muito inteligente e de uma maneira que nós também quisemos aqui nesse podcast convidar a Renata exatamente para ter uma voz feminina, porque é ridículo você falar de machismo e lugar da mulher no futebol sem uma mulher. Aí o Alexandre também foi extremamente feliz em convidar 5 jornalistas que trabalham com o jornalismo esportivo dia a dia, duas delas grandes amigas minhas, a Ana Thaís Matos e a Maíra Siqueira, e perguntar para elas
do episódio.
E eu achei dois pontos delas muito legais. Primeiro, que elas acham que ou o machismo está diminuindo, ou que as pessoas estão se sentindo mais envergonhadas de se manifestarem. Eu concordo mais com esse segundo ponto do que com o primeiro, porque se você ainda conversa...
Não, tá zero diminuindo.
Se você ainda conversa entre círculos, às vezes... só de homens, você vê os mesmos absurdos. Eu não tô falando que eu sou perfeito, pelo amor de Deus, porque todos nós temos os nossos preconceitos, né? Às vezes a gente nem percebe. Mas então eu acho legal textos como esse, acho legal e legais iniciativas como as liberadoras, exatamente pra criticar e fazer a gente olhar no espelho.
Você sabe que, antes de passar a voz pra Rê, eu gostei desse texto, o momento que ele saiu, porque foi um pouco... mais tempo depois do que os primeiros textos, e no primeiro momento os dois lados estavam muito exacerbados, então eu ouvia, bom, acho que o lado machista, nem preciso entrar muito em detalhes, mas até o lado das mulheres meio que falando, a gente tá no pior momento possível, tal, e eu, assim, você fica até com medo de falar, mas eu sentia que realmente não era assim. E uma parte que eu gosto muito desse texto é que ele contextualiza, e aí eu me lembro de histórias parecidas com o que você contou, de assim, eu não ter coragem de levar uma prima minha no estádio. Uma prima que queria ir, eu falei, meu, não quero ser chamado de sócio, não quero que te xinguem de alguma coisa. E bem ou mal, não sei se pelo motivo 1 ou 2, como o Parolin falou, hoje em dia eu já vejo o estádio como um lugar mais...
Não, mas tem muito mais mulheres no estádio.
Mas pra você ver como eu acho que é o motivo 2, eu constantemente vou com a minha namorada no estádio. E esta semana mesmo, um familiar meu... Eu mencionei assim, nós vamos em sei lá que jogo, e um familiar meu virou e falou, nossa, você não tem medo? Na lata, assim, esta semana. Então, tudo bem as meninas acharem que talvez o machismo está desaparecendo, mas eu, na minha particular opinião, acho que é mais o item 2, que o pessoal tá com mais medo de falar, o que também não é tão ruim, né, Renata?
Não.
Eu acho que é o primeiro passo, pelo menos.
Eu acho que assim... a gente até colocou isso no texto. Você pode até ter essas opiniões machistas, mas você ou vai guardar elas pra você, ou você vai ter que estar disposto a lidar com críticas. Porque hoje em dia você não fala mais essas coisas e ouve silêncio.
E sai ileso.
Exatamente.
O próprio texto, o subtítulo eu acho já é muito bom quando ele coloca que o Atlético Mineiro, ao lançar seu uniforme, repetiu um gesto recorrente no futebol. A diferença é que vivemos um momento de transformação e a voz contrária nunca mais será calada.
Exato.
É isso. Vai lá, vai lá.
Não, que acima de tudo, esse termo mimimi me incomoda demais, nossa, assim, porque...
O mimimi, o termo mimimi é uma falta de argumentação que não, eu não consigo começar a explicar.
Independente disso, assim, pra mim, assim, se alguém tá incomodado, a gente precisa discutir. Pode ser, sei lá, pode ser uma coisa que afeta 0,1% da população, pode ser nada a ver e tal. Mas, pô, você não vai ouvir uma pessoa por uma coisa que ela tá se incomodando. É um pouco daquele incomodados que se mudam, que eu nunca entendi muito bem, assim, como assim, né? Enfim.
Mas o mimimi também tá querendo tirar da mesa a voz dessa pessoa.
Tá seja o que você tá
seja mulher, seja o negro, seja, não sei, seja lá qual for a minoria.
Exato. Posso só citar um trecho desse texto?
Claro.
Por favor.
Claro.
Que ele tá falando sobre machismo, ele fala que não é só a diretoria do Atlético ou dos clubes. A imprensa esportiva brasileira, por exemplo, não tem nada a ensinar sobre machismo. Criticar é seu direito e até seu dever, mas ela não tem nada a ensinar. Uma grande parte da imprensa esportiva brasileira é diariamente mais machista do que o Atlético foi na apresentação dos uniformes. Ela trata atletas de alto rendimento como musas, ela explora a figura da mulher do jogador, da mulher do piloto, como um acessório dele. Ela dá muito menos espaço ao esporte feminino do que ao masculino. E acho que, assim, nesse parágrafo está exatamente escrito por que o Dibradoras existe. É exatamente para acabar com isso daí. Que eu trabalhei em imprensa esportiva e é assim, você não tem espaço para esporte feminino, é sempre pelo lado da musa, e é o comentário o tempo inteiro dentro de redação, é o tempo inteiro comentários, parece um lugar de pedreiros, assim. Porque é um ambiente tão masculino. E aí acaba que falta o olhar feminino pra falar assim, gente, isso aqui é um absurdo. A gente fez um vídeo das musas lá, do Precisamos Parar de Falar sobre Musas, que tinha uma matéria sobre ex-musa da CBF, não sei o que, não sei o que lá, e tinha um parágrafo explicando porque a Ana Paula Oliveira é ex-musa da Habitat, porque ela antigamente, ela tá bem diferente dos tempos de Playboy, está com o cabelo mais armado, usando óculos. Uma mulher, eu duvido que uma mulher deixaria passar um negócio desse, entendeu? Num texto, não dá. É uma coisa que você fala assim, cara, como que o cara faz um negócio desse?
E são também jornalistas competentes que constantemente têm que mostrar que elas realmente sabem de futebol, né? É um absurdo.
É, exato.
Boa. Bom, eu acho que pra finalizar aqui, eu acho que eu queria citar a tweetada do Felipe Lobo, que é do ano passado, vocês até falaram disso.
Extremamente atual.
No podcast da Trivela, que ele diz que o argumento o mundo está ficando chato, em geral quer dizer como assim eu não posso mais ser preconceituoso em paz, né? E é tipo,
exato,
quem acha que o mundo está ficando chato, relaxa, senta aí que ele vai ficar mais chato, né? É isso aí.
Isso é muito bom.
Bom, vamos para o segundo Chuteira Preta da semana, que é um texto do Adriano Wilkson. Futebol na cabeça, torcedores contam por que gostam de fumar maconha nos estádios. Quem vai falar dele pra gente é o Guilherme Dorf.
Vou falar rapidamente sobre esse texto, porque eu acho que o assunto a ser discutido, o maior assunto a gente já tá falando aqui. Essa foi a semana dos tabus aí, né, na imprensa, sei lá, foi interessante. E esse é um texto, eu tava até conversando com o Feiti, é um texto muito mais leve, né, ele vai por um lado até um pouco mais humorístico. Mas...
O cara tinha fumado um antes.
Parece. Mas não deixa de ser interessante, principalmente porque é um tema tabu, é um tema meio proibido ainda na sociedade. E a matéria, apesar de com bom humor, ela é feita de uma maneira muito séria. Então, o jornalista ele vai lá, ele pega o gancho de uma música do Corinthians que fala sobre isso, aí depois ele vai na torcida Arrasta Alviverde, que é uma torcida que tem esse foco de maconha junto com o Palmeiras, e ele entrevista pessoas com diversos pontos de vista, ele analisa o ponto de vista legal, o ponto de vista cultural, o ponto de vista social... E, por outro lado, apesar de ele tocar nesses diversos pilares da maconha e da sociedade, ele não fica um texto pesado, ele tem esse bom humor que a Renata teve aqui no começo do post, ele é sempre bem-humorado e ele leva dessa toada. O que eu acho legal sobre esse texto e ter saído nessa semana que a gente está discutindo machismo é para mostrar que, puta, existem temas super importantes que vão influenciar na sociedade e super impactantes, mas, por outro lado, você pode ter uma seriedade numa matéria que é um pouco mais leve, um pouco menor, que tá falando de uma coisa, um detalhezinho dentro do futebol. Isso aí, eu achei bem legal, acho que vale a pena a leitura.
Boa.
Boa.
É isso aí, agora vamos de Gracinho do Caram, mais um causo.
causos do Gracindo.
Que país é esse? 1988. A banda Legião Urbana, com seu vocalista Renato Russo, encantava e abria as mentes da juventude com a canção Que País é Esse? Mas antes de voltarmos aos anos 80, voltemos apenas ao último final de semana, quando Vasco da Gama e Flamengo se enfrentaram pelo Cariocão 2016 e o time de São Januário venceu por 1 a 0, gol marcado no último minuto da partida. Isso nos fez relembrar uma vitória do Vasco, também por 1 a 0 e com gol no último minuto do jogo, na finalíssima do Campeonato Carioca de 1988, quando o time cruzmaltino sagrou-se bicampeão carioca. Foi um jogaço, e o autor do gol do título foi o lateral direito reserva, Cocada, irmão do famoso atacante Miller, que então jogava no São Paulo e na seleção brasileira. O mais incrível, pitoresco e até mesmo profético foi o depoimento de Cocada, imediatamente após o jogo acabar, que disse as seguintes palavras que vamos repetir agora. Nos anais do Vasco da Gama vai estar escrito daqui a 20 anos que o Vasco conquistou o bicampeonato com gol de Cocada aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45. Quer dizer, é um marco histórico para qualquer jogador. Indagado como foi o lance do gol, ele continuou falando: eu e o Bismarck apertamos o Leonardo em nossa intermediária. Ele tentou me driblar, perdeu para o Bismarck e eu saí em disparada nas costas dele. Então Bismarck me lançou, atravessei todo o campo, o adversário Edinho correu comigo e me deu o fundo do campo. Eu fiz que fui, mas cortei para dentro e chutei de esquerda e nem vi. Quando olhei, a bola já estava lá dentro. Senhoras e senhores, foi um golaço. E a profecia do Cocada, que disse que este gol seria lembrado após 20 anos, está mais viva do que nunca, pois já são passados quase 28 anos desde aquela noite de 22 de junho de 1988 no Maracanã, quando o famoso estádio ainda era o maior do mundo. E o estamos relembrando aqui no Sem Firulas, na Central 3. O Vasco jogou com Acácio, Paulo Roberto, Zé do Carmo, Fernando e Mazinho, Donato, Giovanni e Henrique, Vivinho, depois Cocada, Romário e Bismarck. O técnico era Sebastião Lazzaroni. O Flamengo com Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton, depois Júlio César Barbosa, Alcindo, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. O técnico era Carlinhos. Ainda após o gol, uma briga generalizada entre os atletas, após a qual foram expulsos Renato Gaúcho e Alcindo do Flamengo, e também pelo lado do Vascão, os jogadores Cocada, Romário e o goleiro reserva Paulo César Guzmão, hoje técnico de futebol. Boa noite, vascaíno Caio Queiroz, Ivan Dognani, Luiz Santos, Felipe Oliveira Pereira, Bruno Noronha Bueno, Eric Gaspar, Luiz Rosseto, Gabriel Duarte Colasso, Renato Santo Líquido Davini, Antônio Romero, Leonor Macedo, Felipe Nero, Milton Mastab Filho e ao homem da fumaça preta, que está sendo investigado pela CIA, Interpol, FBI, Mossad, Al-Qaeda e KGB, senhor Samir Hawash.
Volta para o Futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é uma notícia da Folha de São Paulo de 23 de fevereiro de 2002. A manchete é: Corinthians enfrenta Bangu com medo de calote. Os jogadores entram em campo preocupados com renegociação salarial. É uma notícia, o torneio Rio São Paulo rolava em 2002, o Corinthians enfrenta o Bangu e os jogadores estão preocupados com o calote que eles poderiam tomar da Hicks Music, aquela antiga parceira do Esporte Clube Corinthians Paulista, dos nossos queridos Lucas Parolin e Guilherme Dorf. E aí eu destaco que a manchete é ilustrada por uma foto do Vampeta e a legenda diz que ele está preocupado com esse possível calote que ele ia tomar da Hicks Music. E aí, Parolin?
Queria saber como que o Vampeta estava preocupado nessa época, que não estava já nadando na grana. Eles não estão todos nadando na grana.
Ah, sempre estão, mas sempre
tem um protesto, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer. Ah, greve de silêncio, né? São Paulo tem essas coisas.
E o Vampeta que ficou notório ao falar que, ao mesmo tempo que ele tomou um calote no Flamengo, ele também não cumpriu com as suas obrigações, né?
Esse assunto de salários atrasados, ele é...
Recorrente,
né? Acho que...
Em todos os clubes, em todos
essa,
os clubes.
Essa semana até acho que tinha gente explicando como que era o pagamento do jogador, com direito de imagem, que você não pode entrar na justiça depois de 3 meses. São Paulo tá nessa discussão.
São Paulo tá nessa discussão.
Olha, eu não faço isso porque eu não sou tão inteligente assim, mas eu tenho certeza que algum lugar na imprensa brasileira tem alguém mais inteligente que eu, que tem essas manchetes já num documento de Word pra só copy-paste.
Mudou a legenda.
Exatamente, tem que tomar o cuidado pra mudar o nome do personagem, sim. Mudar o nome do clube, se necessário.
Exato, modelinho ali, né?
A foto do jogador insatisfeito também, né?
Exatamente. Falando do Vampeta, muitos dizem que ele foi super corajoso, né? Em falar a famosa frase do eu finjo que jogo. Eu não sei se foi tão corajoso, não. Acho que foi babaca, bobão. Procurando clique, procurando confete. Eu não gosto de jogador que procura confete. Eu sou meio chato nesse... Eu tô passando muito tempo com o Dorf, eu tô começando a ficar chato.
O Fábio Felitti citou a Hicks News e me deu uma certa nostalgia. Eu lembrei de um Mesa Redonda, saudoso Mesa Redonda, que o Citadini falou em público que ele ficava muito chateado com a torcida do Corinthians, porque nas faixas de protesto tinha o nome dele em italiano escrito errado e Hicks News em inglês escrito certo.
Muito bem. Bom, esse foi a 22ª edição do Podcast Sem Firulas. Eu sou o Fábio Felitti, estive aqui com Lucas Parolin, Guilherme Dorf, Renata Mendonça do Dibradoras. Acompanha aí dibradoras.com.br, facebook.com/dibradoras. Valeu, pessoal. Valeu, Leandro e a mim. Mesa Técnica. Um abraço.
Abraço.